mas obrigado. Eu quero, antes de mais, dar-lhes as boas-vindas e dizer que foi com particular agrado que recebi a vossa proposta para serem ouvidos no âmbito deste grupo de trabalho. A questão das prisões é uma questão extremamente importante, porque os toxicodependentes naquele meio precisam de cuidados muito particulares e, portanto, também é para nós muito importante perceber o que é que se está a fazer neste momento no quadro da intervenção junto de toxicodependentes em meio prisional. Assim sendo, Sr. Presidente, passava-lhe a palavra e depois temos aqui uma colega do Grupo Parlamentar do PSD, faremos as perguntas que entendermos necessárias.
Ok, muito obrigado então. Então, se calhar, eu ia começar por fazer um pequeno historial da associação. Portanto, esta associação é uma associação bastante recente, foi criada este ano, e a ideia desta associação é pôr em prática em Portugal uma experiência que existe há 21 anos em Inglaterra. Portanto, nós somos aqui dois dos fundadores, o terceiro elemento não pode estar, porque neste momento está na China, está um pouco longe, não pode vir cá hoje connosco, mas esse elemento, ele trabalhou 3 anos em Inglaterra, dentro de uma cadeia, para uma associação que é a Associação REPT, que depois tinha aqui uma vistazinha, que é deste ano, que eu lhes vou entregar. O que é que faz esta associação? Esta associação começou há 21 anos em Inglaterra, com um programa de tratamento dentro de cadeias. Portanto, hoje em dia, 21 anos depois, esta associação tem programas de 23 programas de tratamento dentro de 20 cadeias. Eu próprio desloquei-me há cerca de 3 meses em Inglaterra, passei um dia com eles dentro das cadeias para me perceber um pouco da realidade, o que é que se lá faz. E o que é certo é que eles cada vez mais, posso dizer que eles este ano já ganharam, portanto, em concurso mais 4 cadeias para estes programas de alcoolismo e toxicodependência, estão por ano a dar tratamento a cerca de 800 presos e já estão a acompanhar cerca de 13 mil pessoas que estiveram em tratamento e que estão bem. Portanto, isto é o equivalente cá, digamos, a um IPSS. Aliás, temos patronos, a parte dos fundadores, são pessoas bem conhecidas, o António Hopkins, uma série de pessoas que há vários anos entregam cedem o nome deles à associação e que este ano já ganharam o prémio de excelência para o melhor serviço, digamos, o melhor serviço, não é privado, mas que não é estadual, de serviço de excelência dentro de cadeias, portanto. O que é que nós conseguimos? Nós conseguimos, através do seu presidente, o Mike Tracy, ter uma reunião com ele em dezembro e falámos, e eles disseram, ok, nós pela primeira vez vamos apoiar uma associação que quer instalar-se num país. Portanto, este tipo de programa só existe na América, em Inglaterra e agora em Portugal. A razão por que pedimos para vir cá apresentar o projeto é porque, sim, que nós escolhemos uma série de um grupo de entidades que nós achamos indispensáveis para que ouçamos a opinião. Ok, então aguardamos só. Ok, boa tarde. E então, o que é que nós estamos a fazer? Portanto, através desta associação, nós conseguimos, portanto, que a RAPT seja o nosso principal parceiro. Começámos a ouvir, então, não sei se quer que eu vá só um bocadinho atrás, se quiser, não sei, só um bocadinho. Ora bem, a Associação TRAP, que quer dizer Tratamento e Recuperação em Ambiente Prisional, é uma associação que se propõe em Portugal a fazer tratamentos dentro dos estabelecimentos prisionais. E, neste momento, a razão, portanto, isto é baseado numa associação que é o REPT, que existe em Inglaterra há 21 anos e que é o nosso parceiro principal, portanto, eles estão, neste momento, a dar-nos o apoio e a formação necessária aos nossos técnicos. Entretanto, nós escolhemos uma série de entidades com quem queríamos partilhar esta experiência e ouvir o feedback do outro lado, e aprender com cada uma das reuniões, e já tivemos, neste momento, já tivemos reuniões com a Cruz Vermelha, do qual vamos fazer uma parceria, com a Santa Casa da Misericórdia, já estivemos com a APAV, neste momento, portanto, já estivemos também 2 vezes no IDT, agora SICAD, não é? Portanto, estamos acompanhando novamente as atualizações, pelo menos, com a APAV, de apoio à vítima. À vítima, certo. Estivemos também com a Associação Sindical dos Magistrados, não é? Com os juízes portugueses, tivemos com o seu presidente e a sua diretora-geral, estivemos, ainda foi nomeado um seu juiz, outro juiz do Tribunal de Execução Penal de Coimbra, com quem estivemos reunidos, portanto, temos estado um pouco a tentar aprender o que é a realidade. Só que nas 2 reuniões que estivemos também com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, abriu-se uma porta e foi, por que não, criarmos também um programa de reinserção, porque neste momento estar a fazer um programa terapêutico em que não haja um acompanhamento cá fora, já que se normalmente já é difícil neste momento então para indivíduos com baixa escolaridade, completamente fora de... Depois pouco a pouco voltarei a todos estes assuntos. Então, indivíduos com estas particularidades, porque não esticar o programa cá fora, ter casas de alfai, então começamos a trabalhar nesse programa e o que é sério é que já temos previsto casas de alfai, casas de saída para quem não tenha um sítio onde habitar quando terminar o programa e, inclusive, estamos já a tentar criar a criação do perigo através de partes de microcrédito, com parcerias com outras entidades e, por que não, começamos a associação a ajudar a criar umas pequenas cooperativas em criação do próprio emprego. Neste momento não posso dizer quais, não sabemos quais são as capacidades e os conhecimentos de cada um desses indivíduos, mas são coisas que neste momento estão em estudo e que já iremos falar até depois de amanhã. Temos uma reunião na Direção-Geral da Reinserção Social, portanto já iremos começar a apresentar essa parte. No entanto, o feedback que tivemos nesta última reunião dos serviços prisionais é que estão completamente abertos a que se venha a instalar este programa. Dependemos agora depois de ver como é que então iremos pô-lo de pé. Mas esta parte de tratamento cá fora e reinserção social e criação do próprio emprego é absolutamente nova, não conheço pelo menos nenhum país que esteja a fazer e é isso que nós gostaríamos de conseguir. Cá fora, a parte do tratamento, depois a doutora Cristina, que é a nossa diretora terapêutica, poderá explicar um pouco melhor o que é que nós vamos fazer. Nós vamos tentar que, quando, portanto, foi ver um bocado da conversa que nós tivemos com os magistrados, nós propomos que, após o tratamento a ser feito dentro da cadeia, caso já tenha cumprido a parte da pena, seguirá para uma casa de alfai. Nessa casa de alfai, ele terá a parte terapêutica, a parte de formação, e a parte de formação profissional e a parte de trabalho comunitário. Portanto, é as vertentes que nós pretendemos sempre e tentar depois, através de criar uma bolsa de empregos, em que, para aqueles que não têm, portanto, sítio, mas não têm possibilidades, depois criamos um emprego que os motive, que não seja, é claro, neste momento não podemos estarem a ganhar mais, é claro, do que o comum dos cidadãos, não é? Mas tentar, de qualquer maneira, que eles comecem a entrar na vida ativa e depois, então, a partir daí, penso que será mais fácil eles, então, continuarem. Nós, entretanto, depois teremos de ter as causas, porque temos casos de indivíduos já com uma certa idade, ou não têm família, ou não podem voltar até para as terras onde são, porque, e deram-nos exemplos, por exemplo, um indivíduo cumpre metade de uma pena, mas o juiz pensa, se eu libertar este indivíduo, a população daquela terra não vai aceitar que ele, embora esteja bem, volte para a terra dele. Portanto, teremos que procurar a maneira de ele continuar ligado ao programa e ter uma habitação do outro lado e fazer a sua volta à sociedade civil, mas não no seu local de origem, quer dizer, ou famílias em que alguém lá em casa está a traficar ou não pode voltar por qualquer razão. Estamos neste momento a prever tudo isto. De modo que para já, é o assunto de ideias que estão a ser postas de papel. Nós já tínhamos um programa terapêutico bastante fundamentado, colocar tudo isso, mas ao falar desta situação, temos estado pouco a pouco a aprender um pouco com a magistratura. Ouvimos uma parte, falamos com advogados, temos outra parte, temos connosco a trabalhar uma socióloga, uma psicóloga criminal. Estamos a tentar que o nosso programa, já que se vai fazer, já que temos uma folha em branco, por não fazê-lo o mais completo possível e que com o máximo de polivalência.
Muito obrigada. Eu, antes de passar a palavra às minhas colegas, até para também perceber melhor o âmbito deste programa, gostava de lhes colocar desde já algumas questões. Nas nossas prisões existem programas já há muito tempo de tratamento de toxicodependentes. Portanto, o objetivo do vosso programa integra também a vertente de tratamento, e além da vertente de tratamento, a vertente de reinserção. Como é que se vão articular com os programas que já existem nas prisões? E se já têm alguma parceria com a DGRS, no sentido de terem uma entrada específica em alguma das prisões, ou será para todas? Portanto, gostaria de perceber melhor o âmbito de intervenção do vosso programa, se é um âmbito localizado ou se é um âmbito generalizado a todas as prisões, porque toxicodependentes, infelizmente, devem existir, não temos o levantamento neste momento desta realidade, mas tenho que crer pelo conhecimento que também temos da problemática e pelo conhecimento que temos da especificidade dos internamentos nas prisões, não há nenhum estabelecimento, à exceção do EPL, que tinha uma ala específica para, e penso continuar a ter, para tratamento de toxicodependentes. Nos outros estabelecimentos não há essa especificidade, mas não deixa de se fazer o tratamento em articulação com os serviços de saúde locais para o tratamento de toxicodependentes, quando existem situações que estão a necessitar, casos de presos que estão a necessitar desta intervenção. Portanto, eu gostaria de saber, num primeiro momento, e passo já a palavra às minhas colegas, para compreender melhor o âmbito deste programa, qual é o âmbito territorial e que parceria pretendem estabelecer, ou já estabeleceram, com a própria Direção-Geral dos Serviços Prisionais e também com o ex-IDT e agora SICAD, não é? Dado que esta questão, tratando-se de presos e toxicodependentes, há aqui uma articulação muito grande que tem que ser feita entre os dois ministérios, entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, que ao fim e ao cabo, embora sem nenhum programa específico como este, nomeadamente com a componente da reinserção, que eu acho que é sempre uma componente muito importante, em Portugal tivemos o programa Vida e Emprego, que teve momentos diversos da sua intervenção, mas era, em meu entender, um programa, foi dos programas mais conseguidos para pensar a reinserção dos toxicodependentes, porque sem uma componente de integração profissional, toda a reinserção pode ficar um bocadinho prejudicada, embora esse programa também tenha tido vicissitudes diversas. Portanto, a componente de um emprego apoiado e do seu próprio emprego com um suporte residencial, de facto, essa vertente, eu penso que nunca experimentámos uma vertente destas no nosso país, daí que o caráter inovador parece-me ser uma das componentes a esse nível do programa, não tanto ao nível do tratamento, e gostava também de perceber se ao nível do tratamento se está prevista a componente da redução de riscos, não é? Porque a redução de riscos, como sabem, é algo que se colocou muito nos nossos estabelecimentos prisionais, não só o tratamento, mas também a redução de riscos, ou seja, partido do pressuposto que há pessoas que por motivos diversos continuam os seus consumos, mas ao continuarem os seus consumos eles deverão ser feitos de uma forma acautelada, de modo a minimizar os danos colaterais, nomeadamente em função da saúde pública. Portanto, eu gostava de perceber se nos vossos tratamentos também está integrada essa componente de redução de riscos. Passava então agora a palavra às minhas colegas.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Desde já agradecer a vossa presença e pelo que nos deu agora a conhecer. Trata-se de uma associação extremamente recente, não é? Em princípio, iniciaram a vossa atividade em janeiro deste ano. Não fiquei a perceber se trata-se de uma IPSS, de qual é...
Eu posso dizer, na semana passada, talvez segunda-feira, fui chamado portanto, para sermos ouvidos e vão ter o parecer favorável para a IPSS. Nós já temos papéis, fomos ouvidos na semana passada e disseram-nos que sim, que está tudo bem.
Pronto, a minha primeira questão também vai um pouco de encontro à que a coordenadora Elsa Paes disse, que, ou seja, não fiquei a entender na sua primeira introdução se o vosso programa está ou não já implementado nas nossas prisões. Pronto, vi que há um grande entusiasmo, infelizmente ainda não está implementado, esperamos que vão em frente e consigam atingir esse objetivo, que estão neste momento mais a vossa intervenção neste momento é mais o apoio após a saída do meio prisional, pelo menos foi isso que eu entendi, e depois percebi também das várias reuniões e a preocupação em ter a reunião com a Associação dos Magistrados e próprios advogados, parecia que como tem uma parceria com a Associação Inglesa, se não beberam muito dessa experiência, ou será que o nosso meio a nível prisional é muito diferente do Reino Unido, é isso também. Isto, desculpem estar a fazer esta pergunta, porque desconheço completamente, nunca tive essa experiência, nunca visitei, se calhar infelizmente, nenhuma prisão para perceber, e às vezes a gente ouve tanta coisa para perceber como é que funciona dentro das mesmas. Por isso, é mais essa questão, ou seja, se beberam bastante da experiência inglesa e se nós somos um pouco diferentes, e também, pelos vistos, já uma vez que a associação, vossa parceira, tem experiência de 21 anos já, espero que vocês também tenham, não para que haja tantos toxicodependentes, que o bom era não houve termos toxicodependentes, é meio prisional, mas espero que também, uma vez que são tão recentes, que consigam atingir os vossos objetivos e tenham uma longa vida para apoiar aqueles que mais necessitam. Okay.
Muito obrigado, então.
Obrigada, Sra. Deputada Elsa Cordeiro, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada. Queria cumprimentá-los e saudar a criação da associação com estes propósitos. Trabalhando com um meio e com uma população que, de facto, é bastante complicada, não é? Ou seja, além de ser uma população com problemas ao nível da toxicodependência, uma população reclusa, não é? Ou seja, tem aqui duplos problemas associados e que existe, de facto, uma intervenção, e nós consideramos que sim, que exige uma intervenção até, se calhar, um pouco mais sistematizada e que possa, de facto, ser generalizada ao nível do meio prisional no nosso país. Porque colocar a primeira questão, e se me pudessem esclarecer também relativamente a esta matéria, que era a sensação que tenho, não conhecendo aprofundadamente também o meio, mas a sensação que tenho é que a intervenção por parte do combate à toxicodependência, ou seja, o tratamento e todas as redução de riscos no meio prisional, ou seja, não, acaba por ser uma intervenção, ela não é da responsabilidade do Ministério da Saúde, como é ao nível das matérias que são da responsabilidade do IDT, agora já não é o IDT, visto da transformação deste governo, com as mudanças, mas tem responsabilidade por parte dos serviços do Ministério da Justiça. Mas creio que esta articulação depois entre Justiça e Saúde nunca se conseguiu concretizar da melhor forma, ou seja, para que possamos conseguir resultados mais positivos e se calhar uma intervenção até melhor estruturada e que possa efetivamente ir ao encontro daquilo que se pretende. Gostava que pudesse perceber na vossa opinião como é que consideram, ou seja, tendo em conta também o início desta vossa atividade e do que depreendi, de facto, ainda não iniciaram esta intervenção, nomeadamente ao nível do tratamento, também ao nível da reinserção, ou seja, estão a trabalhar para esse mesmo reinício, mas se nos conjunto de contactos que tiveram houve, de facto, essa abrangência para uma maior articulação e para uma integração destas preocupações, ou se encontraram também aqui alguns obstáculos a nesta mesma intervenção, porque creio que o meio prisional precisava, de facto, de ter uma intervenção estruturada e onde, de facto, os serviços do Ministério da Justiça se pudessem articular de uma outra forma, até com a área da saúde, da responsabilidade do Ministério da Saúde. Depois, uma outra questão que gostaria de colocar era, no início da vossa atividade, presumo que a abrangência não será a nível nacional, pelo menos numa primeira fase, ou seja, onde começar por algum lado, digo eu, não é possível pôr no terreno tudo ao mesmo tempo, mas queria perguntar-te qual é que é os vossos objetivos, se estão mais concentrados em poder trabalhar num, dois, três, ou seja, talvez uma questão de critérios, definindo alguma prioridade, mas se na vossa perspectiva vão eleger algum tipo de prioridade ou colocar alguns critérios para uma intervenção mais dirigida a algumas prisões que possam ser, porventura, mais complicadas ou que possam ter um número tóxico ou dependente superior, ou se o objetivo, de facto, é alargar e que possa ter aqui um programa. Nós sabemos que não é fácil, obviamente estamos a falar de uma dimensão que é uma dimensão nacional, mas pretendia conhecer também um pouco melhor como é que, ou seja, estando muito embora no início deste projeto e sabendo que, obviamente, que no decorrer e na sua evolução, há muitas coisas depois que se podem mudar no decurso, até tendo em conta aquilo que forem as avaliações e tendo em conta os resultados que forem obtidos, não é isso que estou a colocar, mas efetivamente quais é que são esses mesmo, pronto, qual é que é a vossa pretensão enquanto associação. E uma última questão era na vossa opinião, porque esta, e voltando um pouco aos comentários que fiz inicialmente, o que é que acham de facto que deveria ser feito ao nível do combate à toxicodependência no meio prisional? Porque acho que esta de facto é uma matéria que exige uma maior intervenção e, obviamente, em primeiro lugar, por parte do Estado, que é quem tem essa tutela, mas há obviamente um conjunto de idades, de associações que, pelo trabalho demonstrado, têm ao longo do conjunto destes anos dado um grande contributo. Mas é uma preocupação que deve ser de todos. Essa preocupação, e agora associando com o que aqui nos trouxeram, né, além da questão do tratamento, ter a vertente da reinserção, nós consideramos que é bastante importante, né, porque, ou seja, é preciso depois, obviamente, abrir uma perspectiva e dar um apoio para que possa haver uma integração na sociedade e para que, efetivamente, a pessoa em causa possa ter oportunidades de poder seguir uma outra vida e, de facto, para não correr o risco, são sempre riscos, pode existir, mas evitar ao máximo depois retrocessos em relação a esse processo. E acho, de facto, a reinserção é uma questão aqui também muito importante e que deve também ter aqui um maior apoio, um maior investimento, porque há, sem dúvidas, é preciso prevenir, isso está no início do problema em relação a esta matéria, é preciso tratar, mas depois é preciso também dar uma resposta e ou pelo menos um apoio para encontrar uma resposta e um apoio a esta população, sob pena de podermos ter aqui de facto recaídas e retrocessos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimentar, entretanto, a Sra. Deputada Teresa Caeiro, o nosso vice-presidente, que se associou a nós.
Eu peço muita desculpa por este atraso, mas parece que todas as tomadas de posse e previsões de tomadas de posse confluíram para a tarde de hoje. E peço muita desculpa, não consegui mesmo libertar mais cedo de compromissos. Como a Sra. Presidente sabe, muitas vezes nós não dominamos o tempo e a agenda é que nos domina a nós. E queria pedir muita desculpa. E mal for assim neste momento,
não,
colocasse
não tem problema.
Questões.
Passava a palavra então à Sra. Deputada Laura Esperança. Muito obrigada.
Então, boa tarde. Boa tarde. Cumprimentava os representantes da Associação para Tratamento e Recuperação em Ambiente Prisional e a todos os companheiros e a todas as companheiras deputadas, Sra. Coordenadora. E pedia também desculpa, começava até por aí, por pedir desculpa de ter chegado a esta hora. Eu venho de Leiria e vim propositadamente, aliás, a senhora coordenadora sabe que às terças-feiras, se não tivermos trabalho de manhã, eu também sou presidente de junta de freguesia de Leiria e, portanto, tive uma reunião de manhã e realmente só agora é que me foi possível. Portanto, em segundo lugar, obviamente, saudar o aparecimento desta associação com estes objetivos. E dizer-lhe que eu não conheço em profundidade o trabalho que é feito a nível nacional neste domínio, mas, como disse, eu sou de Leiria e em Leiria existe a única prisão de menores dos 18 aos 25 anos e eles têm exatamente um pavilhão, que é o Pavilhão Livre de Drogas, que faz um trabalho, penso eu, com bastantes resultados. E eu sei que é um programa que tem um enorme carinho e existe uma enorme dedicação de todos os técnicos. E é assim a menina dos olhos de todos os sucessivos diretores. Eles têm o cuidado de fazer um trabalho de fundo, não só com a formação profissional, mas também com a formação académica. Há uma parceria com um agrupamento de escolas. Os professores são escolhidos a dedo, são absolutamente dedicados e também as instituições. Portanto, eu orgulho-me de conhecer esse trabalho em profundidade lá e sei que no domínio da integração e a reintegração na vida ativa, se efetivamente a houver, que realmente há um trabalho bastante grande a fazer nesta matéria, porque o segredo está precisamente aí. Em tudo, mas fundamentalmente naquilo que nós podemos esperar da contribuição social dessas pessoas que têm um percurso daquele tipo. E por isso, eu gostaria de dizer que tive enorme pena de não ter assistido à vossa apresentação e muito gostaria, depois de ter a documentação e mais informação sobre a Associação TRAP, sobre a TRAP, mas também saber se... Obviamente que a constituição de um, enfim, de um grupo de pessoas tão abnegadas e tão interessadas em tentar fazer algo que ainda não está feito, se houve a preocupação já de falar com o governo, mas, enfim, em termos de programação do vosso trabalho, enfim, orientação dos programas e dos projetos atuais, no que vocês pretendem, se há divergências, se há convergências... porque o PSD está muito interessado em trabalhar nestas, enfim, nestas matérias, porque entendemos que todos têm que dar a sua contribuição para o futuro melhor de Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, então.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu passava, então, okay. A palavra, entretanto, depois, se a senhora deputada quiser intervir, acho que é melhor depois desta primeira resposta.
Ok, obrigado. Nós agradecemos a vossa, os quilómetros que fizeram e a pressa com que correias e as correrias e a sua entrar aqui connosco. Ah, por amor de Deus.
Eu venho de Torres Vedras, é assim tão perto.
Nenhum de nós vem de Lisboa e o outro está na China, portanto, nós todos os dias comunicamos por pela net. Eu vou postar aqui uma série de perguntas. Eu vou, à medida que fui tomando nota, eu peço que me avive a memória, se alguma ficar um pouco para trás. Ora bem, portanto, nós no início, a primeira coisa que nós fizemos, juntamente com o presidente do REP da Inglaterra, foi comparar os números a ver se a realidade inglesa se aplicava à portuguesa. Ou seja, tipo de criminalidade relacionada com droga, tipo de penas. E chegámos a essa conclusão que sim, que a realidade inglesa e a portuguesa eram suficientemente semelhantes para ser aplicados os métodos em Portugal. Eles em Inglaterra, uma coisa que eles já têm, que é curioso, é eles têm acesso aos computadores da polícia, aos números de computador da polícia. Aliás, depois eu vou deixar aqui assim este livrinho e podemos fazer diretamente, fazer pela internet, mandar toda a nossa documentação. E mais ou menos o lema é parar as drogas e parar o crime. E porquê? Porque... só parar as drogas, nós consideramos que é pouco. Há que mudar a atitude. O nosso programa é um programa de mudança. Ou seja, não é só parar a droga, é a pessoa passar, portanto, parar de consumir, integrar-se na vida ativa e não voltar ao crime. E eles, portanto, sob os números que eles têm lá em Inglaterra, dos tratamentos, eles usam um grupo de comparação, que é quem fez outros programas de mais curto dentro das cadeias. E depois vão ver quem fez o programa do REPT. O programa do REPT lá em Inglaterra é cerca de 5 meses. Portanto, nós aqui estamos a apontar para um programa. É como se fosse uma comunidade terapêutica, só que eles não podem vir cá fora à comunidade, e então a comunidade vai lá, faz exatamente o mesmo trabalho que uma comunidade terapêutica cá faz fora. Portanto, com os nossos técnicos, com os nossos psicólogos, com os nossos sociólogos, portanto, os nossos assistentes sociais cá fora, vão ver, nós temos hoje em dia, várias vezes foi-nos falado que a nível de técnicos de recepção, hoje em dia, no terreno é demasiado trabalho para cobrir o território, portanto, e nós, terapeuticamente, necessitamos saber a realidade do indivíduo. Nós temos de saber de onde é que ele vem, e não é só para aquilo que ele nos diz, portanto, saber o que é que o espera e quais são as capacidades. Portanto, temos pessoas, nós trabalhamos muito com a família, temos que ter pessoas em contacto com as famílias, preparar todo esse tipo de saída. Portanto, nós... Este é um programa de mudança e para isso, para parar o crime, eles vão ter que tomar uma consciência também, não só dentro do seu... Nós acrescentamos ao programa terapêutico uma parte de sensibilizá-los para o que é o crime, porque muitos desses indivíduos cresceram no meio do crime, portanto o crime para eles é uma coisa que é normal, não? Toda a gente faz, o meu pai fez, o meu filho fez, toda a gente... Portanto, aqueles meios onde eles se encontram inseridos, eles vão ter que criar uma consciência, e isso for tentar passar, uma consciencialização do que é o crime. E por isso temos previstos contactos com vítimas, técnicos, foi o que falámos com a APAV, técnicos, portanto, que venham dar também a sua experiência e o seu apoio. Agora, pensei em tanta coisa ao mesmo tempo, que até falhou a mudança da atitude. Eu, por exemplo, eu, aqui sim, nos números relativamente, e agradeço, o que eles consideraram em Inglaterra é que quem fez este programa, normalmente, menos cerca de 60% dos indivíduos relativamente a outro grupo de comparação é que, portanto, reincidiu no crime. Portanto, nós só podemos ver a reincidência do crime no momento em que eles são presos, não é? Porque, efetivamente, se ele não for preso, não conseguimos ter um tempo de comparação. Mas, e quem fez este programa, normalmente os crimes têm metade da pena dos outros, ou seja, os crimes nunca voltam a ser tão graves como foram. Portanto, isto temos aqui um trabalho de cerca de quase 3 anos, em que estes indivíduos, mesmo que caiam, mesmo que voltem ao crime, as penas, a média das penas que eles são condenados é sempre inferior, ou seja, os crimes nunca são crimes tão graves como eles os cometeram da primeira vez. Portanto, depois posso deixar ficar os números deles. Falou-se aqui assim, portanto, eles em Inglaterra têm, portanto, isto englobado, estão a praticar neste momento em 20 cadeias, inclusive. Os programas normalmente são de toxicodependência e alcoolismo, porque o programa aqui aplicado é o mesmo. Eles já têm alguns programas exclusivos só para alcoólicos. Porque até... Quando é possível o mandamento, tem algumas especificidades, por exemplo, se calhar a pessoa, o toxicodependente, quando não tem droga, comete um tipo de crime, se calhar o alcoólico, mais quando está alcoolizado, é que o comete. E, portanto, temos muito o crime a nível do álcool, segundo informação que temos no interior, quer dizer, se calhar aquela pessoa que já bebe, mas é que ali bebeu um bocado mais para ainda ajustar contas com o vizinho, por causa de uma coisa, de um lote de terra, que é o marco. Sim, isso normalmente é o que acontece. Eu falei com uma magistrada que me disse que quase 90% dos crimes de violência familiar, ela disse que quase todos os que lhe aparecem eram nessa base. Portanto, o que é que nós pretendemos? Portanto, era, para já, o programa que vai arrancar é um programa piloto, porque também foi o que nos foi sugerido, foi começar, e estamos com um número. Eu não quero cometer convidências, porque toda a nossa proposta só vai ser apresentada para a semana. Mas já tivemos duas reuniões, portanto, mais ou menos já sabemos o que é que vamos propor. Portanto, em princípio, vamos ter 3 unidades. Posso dizer que Leiria foi uma hipótese que se pôs, mas deixámos... Como? Não sei, pois foi... Eu penso que... Eu não queria começar a dizer que amanhã podem pensar melhor, mas penso, provavelmente na zona de Lisboa vai ser uma delas. E, portanto, depois dependerá dos programas que se não se propor sobre outros programas que já estão a acontecer... Portanto, se calhar salvaguardar para outros sítios onde não existe, e deixamos, portanto, à Direção-Geral dos Serviços Prisionais escolher quais é as necessidades que querem. Por exemplo, algumas estão em obras, portanto. Agora, a ideia que nós temos é que ficou-nos assim um bocado, se calhar em setembro já poderemos estar a começar a pensar, a começar a funcionar, assim haja maneira de pôr as equipas a trabalhar. Nós ainda temos uma equipa terapêutica, mas depois temos que ir, então, ver se isso encerra no PORI, se o PORI irá para a frente, se não irá, questão CICAD, questão de qual é o tipo de protocolo, porque também tudo isto é novo. Com qualquer entidade, por muito que nos queiram ajudar, deparam-se com parte legal. Por exemplo, nós reparamos ontem dia que temos aquela situação, o preventivo, mas o preventivo é um tratamento, está a assumir que tem um problema, ainda não está condenado. Por exemplo, outra situação que nos lá puseram relativamente... Sim, dos despistos do consumo, quer dizer, se uma pessoa está no nosso programa, tanto os nossos técnicos como os presos têm, digamos, uma carta de responsabilidades que assinam connosco. Agora, se nós mandamos alguém fazer o despiste e tem, nós temos que o afastar, mas se a cadeia souber, ou tomar um conhecimento oficial de que ele foi afastado porque ele consumiu, que é aquilo que os outros não estão no programa, muitos estão a fazer, pode ter uma certa, temos um certo castigo. E nós temos que, tudo isso, estamos a aprender e a tentar coordenar como é que o indivíduo pode ser afastado sem ser condenado pela prisão. Portanto, tudo isso está em estudo. O que nós gostaríamos, portanto, falou-se a parte da redução de riscos, portanto, tudo o que for a parte, de, digamos, médica da cadeia, nós estaremos em contacto com os médicos da cadeia e será sempre definido por eles prioritariamente. E porquê? Portanto, hoje em dia temos muitos duplos diagnósticos. E apesar de nossa proposta é um programa de abstinência, nós sabemos que há pessoas que têm que tomar medicação, hoje em dia há esquizofrenias, há bipolaridades, cada vez mais. Neste momento, uma coisa que eles em Inglaterra não têm, que nós estamos a trabalhar, é com a questão das novas drogas. A Inglaterra tem muitas pessoas, e cá em Portugal também cada vez mais jovens com as novas drogas, e que temos a falar de um tipo de toxicodependência diferente, digamos. Antigamente, eu costumo dizer, antigamente tinha-se, digamos, aquele junkie de rua, por fora, que notava-se perfeitamente, hoje em dia... Já não vêm assim tão abatidos por fora, mas por dentro vêm muito queimadinhos. Mas, ó Deus, que a pessoa olha e diz assim, meu Deus. É que... E, no entanto, estamos a ser preparados com novos fenómenos que dentro de pouco já estão hoje em dia nas cadeias. Portanto, é uma parte que nós estamos a estudar essa implementação. E a parte da redução do risco é uma parte que nós pretendemos que continue a correr, não há necessidade de estar a suplementar, e onde estiver a funcionar, ótimo, que funcione. A duração do tratamento, portanto, neste momento nós estamos a pensar cerca, pode ser mais ou menos, cerca de 5 meses dentro da cadeia, e o que nos foi sugerido foi que o que faz sentido é que sejam, para já, jovens. Vamos tentar os jovens, porque o jovem é aquele que se calhar ainda está no princípio da vida, e é aquele que, se calhar, das duas uma, ou mata ou morre, mas vê o que é que vem primeiro. Se é ele que vai morrer, se é ele que vai matar alguém, eu penso que temos boas capacidades. Não deixar os outros por fora, mas como isto vai ser um programa restrito, ver quem é que será escolhido para começar. E depois, os que possam ser, se os juízes assim estiverem de acordo e por proposta da Direção-Geral, que cá fora que possam logo diretamente sair e ser reintegrados, então, na segunda fase. Portanto, para que o tratamento seja um pouco maior e, sobretudo, que tenham um acompanhamento em que nós iremos, os nossos relatórios com os nossos assistentes sociais, possamos fazer um relatório e dizer, ele continua cá, ele está a cumprir os objetivos, ele tem-se sujeito às despistagens, ele continua a procurar emprego, ele está a ir às entrevistas, vamos prepará-lo para as entrevistas, quer com roupa, ensinar a fazer currículos, portanto, tentar protocolos com criar bolsas de emprego. Nós só, em último caso, é que iríamos tentar criar o próprio emprego, portanto, porque achamos que se são pessoas que, digamos, que estão, digamos, a ser ajudados, não é neste momento toda grande parte da população precisa de ajuda, portanto, tentaremos que, nós temos uma abordagem, quem está, digamos, em recuperação deve ter igualdade aos outros, nem mais nem menos, não é? Depois falou-se, a apresentação, gostaríamos que, se tudo correr bem, e os números o comprovarem, que isto viesse a ser um projeto nacional, portanto, mas para já iríamos começar com esta parte do plano piloto. As articulações, até agora temos estado a ser incrivelmente bem recebidos por todas as entidades. Desde o IDT, como tivemos duas reuniões, à Direção-Geral dos Serviços Prisionais, estaremos com o Dr. Luís Couto depois de amanhã, até já falei com o telefone, até agora toda a gente está, digamos, a dar as boas-vindas, porque é algo que, para já, estamos a falar de uma população que tem dois problemas, já não basta ter empresas, ainda são toxicodependentes, são aqueles que são vistos mais de lado. Segundo, é uma população que, se não mudar a atitude, causará problemas a todas as pessoas. Eu costumo dizer, eu consigo quantificar, através dos números ingleses, consigo quantificar quanto é que custa um preso nas cadeias por dia, quanto é que custa um preso que recai nas cadeias, quanto é que custa em tribunais, quanto é que custa em saúde. Agora, não consigo quantificar o valor do crime que ele vai fazer, a propriedade que ele vai destruir e o trauma que ele vai causar nas vítimas. Isso não conseguimos. No entanto, posso-vos dizer que, neste momento, por cada pessoa que sai e não volta, o investimento no tratamento é de 1 para 3, ou seja, cada euro investido é 3 a 4 vezes o retorno de ele não voltar para a cadeia. Eu tenho aqui números que dizem que, portanto, se aplicarmos esses números a pessoas que não... Portanto, a percentagem de pessoas que não vai retornar para a cadeia, portanto, tem um retorno incrível. Então, na parte da vítima, é incalculável este valor. Entidades governamentais. Eu, neste momento, há muita mudança. Eu já tive uma entidade, comecei com o nome desde o princípio do ano. Já me disseram, olha, se calhar amanhã estamos fundidos. Já tinha marcado reuniões com os dois. Portanto, estamos um pouco... Mas, normalmente, as pessoas vão ficando as mesmas. Nós estamos a falar com eles até agora. Como digo, vamos falar com a parte da... Vamos apresentar o nosso programa que estamos a pensar na reinserção social e vamos mais uma vez ouvir feedback do outro lado, dizendo assim, ok, nós tentamos, uma das coisas em primeiro lugar vou pedir é que técnicos da Direção-Geral de Reinserção Social nos possam inclusive dar formação aos nossos técnicos, porque eles têm a experiência, apesar deste momento não têm toda a capacidade de cobrir o terreno nacional, nós precisamos aprender a experiência e sobretudo ver o que é que deve ser copiado e as áreas que estão um pouco, digamos, neste momento em aberto, que nós pudéssemos ocupar. Não sei se temos mais alguma coisa que eu não tenha. Se houve alguma pergunta, eu peço desculpa que...
Eu só gostava de perguntar, ao nível da sustentabilidade do próprio programa, como é que pensam assegurar essa componente, que é uma componente extremamente importante, não é?
É pedra angular, não é? Quando nos fizemos esta ideia, dissemos, bem, neste momento estamos a ir completamente contra, portanto, digamos, o rio vem de uma direção, ou seja, neste momento está-se a ter imensos cortes. vamos o que é que terá. Nós temos um grupo de pessoas que diariamente procuramos nos apoios comunitários, tudo o que está a acontecer, tentamos através de protocolos, com entidades que vão tentar suprir o máximo possível. Em Inglaterra eles têm uma vantagem, têm uma tradição das charities, eu posso ter uma pessoa, minha amiga inglesa morreu com um problema de coração, a participação vinha mais, e se quiser coloco o nível da fundação do coração inglesa, portanto eles até quando uma pessoa morre mandam logo do óbito a dizer que se quisermos contribuir qualquer coisa. Portanto, em Portugal não temos essa tradição. No entanto, eu acredito que menos da parte da reunião que eu tive, que tivemos no IDT e também na Direção Geral das Prisões, eu penso sinceramente, quero acreditar piamente que este projeto não deixará de ir para a frente com o IPSS por falta de verbas, porque tem a componente humana, tem a componente terapêutica, tem a parte de reinserção e tem a parte, digamos, de poupança inequívoca que neste momento tem que ser vista. Lá em Inglaterra, por exemplo, têm que apresentar números. E nessa queda sobre os resultados, portanto, para ver se o projeto pode continuar ou não. Eu tive uma reunião com a diretora de uma prisão, normalmente quase as prisões, a maior parte, são tudo senhoras que estão à frente das cadeias, e ela, você é muito simpática, e vai lá falar com o Lissi, que eu estava na cadeia, que foi no dia que me integraste a primeira revista, e então ela disse, não, eu adoro isto aqui, olha, os guardas nem querem sair daqui, porque é as cadeias mais limpas, com menos barulho, há menos problemas de gangues aqui dentro, as despistagens, normalmente, eles estão limpos, quando vêm para aqui, acabam o tratamento, não querem sair, e, portanto, e nós somos uma cadeia privada. E, portanto, nós compensamos para os números que apresentamos, tê-los cá, porque depois isso é mais tarde, quando nós apresentamos números, portanto, hoje em dia já é tudo muito visto, o Estado, com certeza, mas cada vez mais existem os resultados. E o que é certo é que eles, até as próprias cadeias, investem nisso porque estão a dar o resultado. E é isso que nós pensamos que vai ser. Acredito, pelo menos da parte do IDT, que naquele dia já estava mais esticado, mas já é mesmo esticado. O doutor Golão mostrou que assim ele possa, há uma parte, digamos, neste momento os tratamentos começam nas comunidades, é da Direção-Geral de Saúde, mas ainda há uma parte do PORI. Eu penso que até temos muita fé. Aliás, quando pusemos nisto, portanto, acreditamos que as coisas possam acontecer.
Muito obrigada, senhora deputada Teresa Queiro, faz favor.
Nós, vamos ver. Existe, portanto, o antigo IDT, chamamos assim, portanto, tinha protocolos, camas convencionadas. Isso é uma coisa que a continuar podia-se aplicar à parte cá fora, por exemplo, de Alfoei, das casas de saída. No entanto, lá dentro há algo novo. Nós, normalmente, o que há previsto é centros de dia ou camas convencionadas. Lá dentro há algo novo que está a acontecer. Portanto, estamos a olhar, a ver se isso entrará no pólo, se terá que se criar algo novo. Portanto, são uma zona. Portanto, mas, ao mesmo tempo, vem a parte de reinserção social. Como é que é? Eu tenho uma ideia. Talvez até com a Santa Casa da Misericórdia, gostou muito da nossa ideia. Portanto, nós temos as casas, nós temos equipas de trabalho que arranjam as casas, enquanto a partir delas cedem as casas para as pessoas morarem durante um tempo, não é? Portanto, tudo isto são coisas que eu penso que, cá na parte da sociedade civil, sem recorrer muito a dinheiro do Estado, nós também conseguiremos suprir. Só que temos duas ou três componentes. Nós nascemos em fevereiro, quer dizer, todos os dias, cada vez temos uma reunião, olha, disseram aqui, vamos tomar nota, vamos ver como é que levamos a ideia. Mas penso que sim.
Que
que tenha, que seja consumidor de drogas ou álcool, possa ter cometido o crime ou até...
Por exemplo, o crime de... Homicídio.
Homicídio.
E não está relacionado com o consumo?
Sim.
Pode não estar.
Eu posso dar talvez um exemplo. Pode ser alguém que tenha por outra coisa qualquer e comece a consumir dentro da cadeia.
Exato.
Portanto, que é o que aconteceu. Muitas pessoas não tinham problema com droga na cadeia, adquirem esse problema e nós estamos lá, portanto, virados para essa parte, não é?
A sua pergunta seria na questão de qual é o critério de admissão ou de entrada no nosso programa.
Sim.
Sim, sim.
É isso. Em momento,
sim. Só com muito azar é que aquela pessoa cometeu o crime na única vez que se drogou. Portanto,
exatamente.
É preciso ter um... Normalmente, não conheço nenhum caso. E conheço muitos. Se me disser que é um indivíduo que foi preso naquele dia porque disse que havia de ajustar contas com o primo e nesse dia, então, se foi embebedar... Para ganhar coragem, então foi só naquele dia, pode ser que havia. A nível de toxicodependência, já não acredito que tenha sido a exceção daquele dia. Normalmente, é já.
Aquilo que eu penso que qualquer um de nós pensará imediatamente é crimes de furto, não é?
Sim, sim.
Roubo,
sim.
Para comprar droga.
Certo,
não é?
Certo, é a maior parte.
Estamos a falar,
sim, sim,
falar
sim, sim.
Tráfico.
Tráfico também. Nós não vamos à procura da compensação futura, por simples razão. Já trabalhamos tudo nesta área há tantos anos que já tivemos a recompensa. Nós acreditamos, nós sabemos que é possível, senão não dizemos meter nisto. Eu trabalho nesta área há 20 anos, trabalhei alguns 15, o António também, não sei, para aí, quase ao meio. Portanto, o que estou a dizer é, por nós sabermos, nós já acreditamos. Acreditamos piamente e nós já conseguimos ver. Eu, por exemplo, está aqui um rapaz que foi o... Um rapaz, quer dizer, o Terry, por acaso, ele... aqui se envolveu muito as partilhas deles, os técnicos de saúde, as convenções que eles fazem. E o Terry, que é este senhor que está aqui assim, eu tive nesta cadeia, ele estava lá num dia, é que esta revista saiu e foram lá correr entregá-la, para dizer a ele, porque era o dia que ele acabava tratamento e acabava a cadeia nesse mesmo dia, em que o juiz disse assim, Terry, tu vais 16 anos. Já te cumpriste alguns 10, mas não sais daqui enquanto não fizeres o programa. Portanto, ele, no dia que acabou o programa, saiu. Portanto, e eu estive num grupo com eles, numa sala, e eu já fui, quer dizer, a minha vida, já tive vários grupos. Eu estava muito assustado, dentro de uma cadeia, fechado numa sala, assim, mais pequena que esta, com 30 presos lá dentro. E ainda por cima iam comigo, duas meninas, que eram da parte da agregação de fundos da associação. Eu cheguei lá à associação, era uma IPSS, só do 4 eram 200 pessoas. Eu quando olhei para aqui, 200 pessoas? E mais 50 voluntários, aquilo é uma coisa enorme. Depois é que eu percebi porquê. E então eu estava com essas duas meninas numa sala, sem meu Deus, e vi um ambiente. Posso estar uma experiência. Estavam eles a ler uma parte dos preâmbulos, e quando chegou, havia um que não era capaz de ler, não conseguia. E eu formação profissional, comecei a ver a expressão de cada um se havia algum riso. Eu só vi um esboçar um pequeno sorriso e nenhum lhe deixou tirar a folha enquanto eu não lesse a folha até ao fim. Isto para mim diz-me que havia ali um espírito de não, tu vais conseguir, daqui não sais. Eu vi muitos grupos, nunca vi isso cá, já vi grupos em vários países, e então ainda me fez acreditar mais. E depois, quando ia no pátio, atravessámos, posso dizer que eles em Inglaterra, assim que entramos, o diretor do programa daquela cadeia entregou uma chapinha e recebeu as chaves da cadeia. Disse, isso aqui é da cadeia. Vocês têm a chave? Já temos aqui um capital de confiança há tantos anos, que eles já acreditam em nós, eu fiquei assim, era para aquilo. E eu posso dizer que atravessei o pátio 4 vezes, no meio dos presos todos, a única piada que ouvi era para o diretor do programa, que ele dizia, quer dizer, vai dar duas raparigas e só se metem comigo, quer dizer... porque lá, a maior parte também dos conselheiros são senhoras, quer dizer, parece que também vem mais a figura maternal, vem mais uma parte de respeito, ou se calhar por outros motivos, ouvem melhor as senhoras, mas o que é certo é que se eu já acreditava, ainda fiquei a acreditar mais. E depois conhecer aqueles, eles têm muito que é a parte do patrono, portanto, o PIA suporte, que é aquele que já acabou a pena, continua dentro daquela ala, então pouco a pouco vai ser o patrono daqueles mais novos. É uma pessoa que já resolveu o seu problema de drogas, a sua atitude, é uma referência da própria dentro da cadeia. Portanto, são pessoas que depois nos irão apoiar muito no programa com a sua experiência.
Isto pode demorar quanto tempo um programa destes, desde o momento em que o toxicodependente preso ou peixe entra no programa, até o momento em que abandona o programa? Sim.
Os passos. Sim, o nosso programa baseado nos 12 passos. O método Minnesota. Portanto, o programa método Minnesota. E, portanto, o que é, ele pode completar o seu tratamento e continuar dentro da cadeia.
Diga.
Yes. Foi a pergunta mais difícil que me fizeram nas últimas 7 reuniões. Não, não é pacífica, não é pacífica essa resposta. E um bocadinho só mais atrás, quando me falou da questão de como é que a droga entra nas cadeias. Não, mas eu vou-lhe responder assim. Naquela altura, quando o homem chegou à Lua, destes 3 pessoas que lá iam, uma saiu de lá e pouco tempo depois estava em tratamento. Ou seja, quando esta doença, quando o homem chegou à Lua, a doença também chegou. Portanto, ele também levava algumas coisas no bolso. Portanto, se ele conseguiu chegar à Lua, portanto, logo no primeiro dia, portanto, isso é um exemplo que costumo dar porque é real. Portanto, todas as maneiras e feitiços. Eu posso dizer que em Inglaterra eles fazem o seguinte, há um sujeito cá fora a mandar umas coisinhas pelo ar, lá para dentro, e está um cá fora a dizer, mais para a esquerda, mais para a direita, umas bolas com uns ganchos, mais para a esquerda, até que ele manda, e depois ele cá de cima com como é que ele se chama? Com uma toalha, tenta apanhar. Portanto, eles já tinham aqui as cadeias tapadas de rede e não percebia. Portanto, há várias maneiras de entrar. Há pessoas em Inglaterra que eu fiquei a saber que são assim, vão, quando querem trabalhar, vão para a cadeia, cometem um pequeno furto, estão lá um ano, enriquecem, a traficar, e depois vêm cá para fora, o dinheiro acaba. Mas é assim, é. Mas ao contrário, as pessoas vêm cá para fora para se divertir, para ganhar dinheiro. Não, eles cá fora, não, lá dentro, gostam daquilo e conseguem ganhar dinheiro. Portanto, há pessoas que fazem isso de modo de vida. Relativamente, nós...
Não.
Mas acontece.
Se assumir isso, quando
a tua vida,
o espaço da prisão é um
livro
de
trânsito.
Se me permite, e antes de passar a palavra, no seguimento da intervenção da senhora deputada, esta questão não é nova, não é? Já se coloca há muito tempo, nomeadamente nos nossos programas Livros de Droga e também quando em Portugal se pensou a injeção assistida, não é? Portanto, a... Claro. Portanto, sim, mas a questão que se coloca em meio prisional, uma vez, e independentemente dos motivos pelos quais a droga entra no sistema prisional, isto levar-nos para uma outra discussão e não é tanto esse o nosso... objeto de trabalho, mas independentemente do meio pelo qual entra, o que é certo é que entra. E os toxicodependentes lá estão confrontados com a possibilidade de poderem consumir. Portanto, face a esta realidade, as alternativas que se colocam poderá ser a abstinência, poderá ser um consumo apoiado para que se possam reduzir os riscos. E, portanto, são estas duas as situações que estão muito presentes, claro, e que têm estado presentes no nosso sistema de tratamento em meio prisional, nomeadamente quando a ala livre de drogas era uma ala que ia muito na linha da abstinência, inclusivamente, não é? A questão da redução de riscos em meio prisional começou-se a colocar algum tempo depois. Ao que me parece é que o vosso programa é um programa sobretudo dirigido para a abstinência. Portanto, quem não tiver passado, aí terão seguramente que fazer um diagnóstico para perceber antes da entrada no programa. E, portanto, todos aqueles, é a minha questão, no seguimento da questão também colocada pela senhora deputada, e todos aqueles que não conseguirem entrar numa situação de abstinência, portanto, não há nada a fazer. O que é que acontece a essa população?
Que isto precisa.
Para nós é condição sine qua non, obviamente, a abstinência total. E quando nos referimos à abstinência total, não é só de consumo de estupefacientes. Obviamente, consideramos o álcool como uma droga, como um alterador do estado de espírito. Quando o meu colega Vitor falava nos testes, na despistagem de consumo, para nós é critério automático de expulsão. Não deixando de refletir na possibilidade das pessoas poderem ser novamente readmitidas, mas isso obviamente que passará depois por um consenso geral de discussões na equipa, inclusive com a equipa médica, que estiver a trabalhar com maior proximidade com os reclusos no momento, não é? Portanto, para nós, isto é uma realidade nova. Eu acho que é importante dizermos e voltar a frisar isto. Eu tenho trabalhado muito em comunidades terapêuticas, todas elas no modelo Minnesota, portanto, acreditando que é pela abstinência. Falava há pouco na questão da metadona. Para nós, isso não é um critério de exclusão. Contudo, terá que ser feito, portanto, uma redução, chamemos-lhe um desmame, passa a expressão, até à entrada no nosso programa. Mas penso que esses são casos muito pontuais, pelo que percebemos pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que têm o acompanhamento dos CRIs cá fora e, portanto, não há assim uma rota de colisão nem de incompatibilidade para frequentarem o nosso programa. Para não me perder... Portanto, para nós é fundamental a formação feita na REPT, em Inglaterra. Obviamente que iremos todos os técnicos. Neste momento, pelo menos até agora, só foi ainda o nosso presidente, o Vítor. E nós consideramos também a hipótese de englobar os técnicos que neste momento estão no terreno já a trabalhar. Portanto, nós não vimos com ideias novas e ameaçadoras de que nós é que sabemos, nós é que vamos implementar um programa extraordinário e nós é que somos, não é? Portanto, considerando a hipótese de trabalhar em conjunto e em consonância, com outras abordagens, mas sempre na perspectiva da abstinência. Diga-me.
Eu acho que não são alguma coisa. Para além de cá, aqui um grande equívoco que nos é transmitido constantemente, quando falava, a meta do gera dependência. Principalmente tem que tirar a meta do dono, está a falar de asma, a tomar a meta do dono, treta pelas paredes. Agora,
A gente não quer mudar, só quer trabalhar com isto, doutora. Dentro da própria abstinência há vários tipos de dependência. Este, sinceramente, não quer dizer que não há pessoas que conseguem fazer a sua vida plenamente com metadona. A questão é esta. Será que precisam ou não de continuar muito tempo? E, sobretudo, precisamos deles perto de nós para que nós lhes possamos mudar a tal atitude. Porque se nós lhes dermos algo, mas não lhes demos um programa intensivo, digamos, não é uma lavagem ao cérebro, mas há um espírito de recuperação e de mudança em que eles têm que ser confrontados com o que fizeram e com o que são confrontados com a sua personalidade e que há que necessidade de mudar, nós, as drogas, paramos, não paramos é o crime. Portanto, para ser um programa de mudança, a pessoa, o indivíduo tem que estar, digamos, um pouco, tem que estar inserido num grupo que vai na mesma direção. Por isso é que nós temos três tipos, digamos, de penalização para o indivíduo que não já cumprir as suas coisas. Sempre na ideia de mesmo que ele seja expulso, ele pode voltar daí um mês. Para não enfraquecer o próprio grupo, porque o grupo não vai, um grupo terapêutico não admite que outra pessoa não esteja aí na mesma direção que eles, porque então que nós estamos aqui em abstinência, a fazer um esforço, fizemos a nossa ressaca, estamos aqui a lutar lá fora e vem-se tudo estabilizado. E essa, o tratamento, digamos, é o próprio grupo, os próprios pacientes, monitorizados, nós estamos a dizer que o tratamento vai para casa, no fim do dia saem os monitores, e se o grupo for forte, esse próprio grupo, todos estão todos reunidos e vivem no mesmo sítio, é esse que nos leva naquela direção, em que todos querem atingir a mesma coisa. Portanto, não pode haver, digamos, aceitamos certas coisas de maneira pontual, até entre aquele espírito do grupo, mas depois o grupo vai numa direção. Portanto, não podem nem consumir, e depois, a partir daí, têm que ter, estar connosco, no programa terapêutico, para que possam mudar a atitude. Eu, sinceramente, uma pessoa que para de tomar drogas e não muda a atitude, eu, os exemplos que eu conheço é que são infelizes o resto da vida, porque não estão em lado nenhum, nem estão lá, nem estão cá, nem... Eu vejo, quer dizer, conheço pessoas que têm... Mas, ficam... Não quer dizer que não seja assim, mas normalmente há uma maracura, a pessoa tem que... Por isso, este programa tem esta duração. Eu trabalhei em Inglaterra. Eu tirei o meu curso de aconselhamento em Inglaterra. Trabalhei em Inglaterra, trabalhei com gregos, com persas, com sul-africanos, com belgas, com gregos. E digo-vos uma coisa, não há nada, não há ninguém, na minha experiência, melhor para trabalhar com os portugueses. A gente pode exprimir um sumo, o inglês, está muito, diz boa tarde, vou fazer queixa de si, você não sei o quê, porque não é. Fui um bocado para o espanhol, falar do álcool, tirar-lhe a festa. Portanto, isto não está a ser gravado, mas o português tem uma capacidade, o português tem uma capacidade de responder e de aceitar superior aos outros povos que vêm. Também temos a nossa vantagem. A nossa maneira de ser, seja mais latina e mais abnegada, responde bem a este tipo de tratamentos.
Muito bem. É mais um método, não é? Ou melhor, é um método, não é mais um, porque já não é novo. E ao nível do tratamento de toxicodependentes, eu acho que a diversidade integra sempre uma capacidade mais qualitativa de se poder fazer uma experiência que possa levar ao sucesso da recuperação daquele indivíduo. Haverá pessoas que o conseguem através de uma estratégia deste género e haverá outras que o conseguirão através de uma estratégia de outra estratégia que não esta. E, portanto, um programa global que integre várias estratégias, eu penso que será sempre um programa mais bem conseguido do que aquele que exclui uma hipótese de tratamento. Portanto, eu acho, da minha parte, claro, já lhe passo a palavra, eu também fiquei esclarecida, porque quando os recebi não imaginava que o modelo pudesse ser este, que a proposta pudesse ser esta, e acho que, e agora acho que vos posso felicitar ainda com outro, com outra apreciação, muito mais forte do que fiz no início, e também pelo que conheço do sistema português, todas as integrações, experiências inovadoras nunca foram rejeitadas pelo modelo que temos vindo a implementar, pese embora tenha tido vicissitudes diversas e enfoques mais num quadrante ou noutro, em função de orientações políticas, mas nunca o programa generalizado foi no sentido de excluir nenhuma hipótese de tratamento ou de recuperação. E, portanto, nessa linha, vai ao encontro de estratégias que também já estavam em curso, embora pudessem, em alguns contextos, não ter abrangência que outras que também estão implementadas. Dou a palavra à senhora deputada Laura Esperança. Muito obrigada.
Então, muito obrigada, senhora deputada. Bom, só para concluir e, eventualmente, para me poder esclarecer se a apreensão dos motivos que vos trouxeram cá se está correta ou não. Bom, as políticas atuais são de clara mudança relativamente ao anterior. Bom, não uma mudança, aliás, a senhora deputada Elsa Paes, também conhecedora da matéria, enfim, admite que, enfim, temos uma sociedade plural e certamente que nós não inventámos, não é se o ovo de Colombo estava inventado, não é necessário nós estarmos a inventar. E, portanto, mesmo da nossa parte, portanto, do PSD e do CDS-PP, se assim se pode dizer, portanto, a maioria que suporta o governo também tem claramente esse entendimento. Enfim, todas as possibilidades de resolver este grave problema são admitidas. Ainda assim, deixe-me dizer-lhe que fico e gostaria de felicitar, sobretudo pela ousadia, numa altura em que tudo se aperta, eis que aparece uma boa vontade em ultrapassar todas e quaisquer barreiras nesta senda de que temos de mudar e que temos de encontrar soluções para os problemas, soluções inovadoras e de soluções que passem sobretudo pela abstinência e não pela continuidade de algo que apenas se aplica a determinado, a um nicho, enfim, a um nicho de drogados, a um nicho de pessoas e encontrar soluções mais globais, sobretudo para aquelas onde não encontramos ainda respostas e encontrar essa similitude entre o que já se faz e o que nós poderemos vir a fazer, certamente que o nosso perfil, enfim, vamos ver como respondemos e podermos todos estar nessa senda e por isso agradecer terem vindo aqui ao Parlamento, sobretudo esta abertura com que tiveram para connosco. Espero vivamente que consigam os vossos objetivos e, obviamente, que o PSD está disponível para dar continuidade e dar sequência a esta primeira abordagem. Por isso, muito obrigada. Votos de muito sucesso.
Obrigado.
Não sei se há mais alguma pergunta.
Cocaína também não, sim.
E o vosso programa também? Estamos também a... podem ir esses tóxicos?
Sim, não, nós drogas, tudo, já estamos a prever a parte das novas drogas, portanto, tudo o que for, não, muitas vezes não é tanto pela quantidade do que se consome, mas é aquilo que provoca na vida, quer dizer, há pessoas que se calhar, eu tinha um tio meu que era capaz de beber quase 5 litros por dia e ninguém dava por nada, e tem pessoas que bebem 2 ou 3 cervejas e partem o carro, batem na mulher, não sei o quê, matam os filhos, muitas vezes não é a quantidade, mas o que é que tem, eu conheço pessoas que têm tratamento, e posso dizer, daquelas pessoas mais desfiadas que eu vi tratamento, eram muitas pessoas com problemas só de AX, nunca passaram dali, mas tinha uma reação sobre eles, aquilo era uma coisa horrorosa, portanto, para qualquer algo, que, e este programa também se aplica ao jogo, e, portanto, a quem tiver essa compulsão, essa, digamos, isto é uma, nós acreditamos que é uma doença física, espiritual e emocional. Física, porque trata, digamos, a chamada ressaca ataca o físico, espiritual é que a pessoa perde completamente a noção do que é certo e do que é errado, e emocional é que os sentimentos, a pessoa quando não está drogada parece estar pior, portanto vai procurar mais droga porque aquilo cá dentro é umas raivas, é uns despesos, é umas coisas. Portanto, estas três vertentes que nós queremos cobrir. No entanto, quem nos vai, penso, indicar quem entrará neste programa será a própria, na primeira fase, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Portanto, não serão ser escritos por nós, apesar de nós termos nossos critérios, mas serão indicados por eles. Se a pessoa estiver noutro programa e esteja a correr tudo bem, ótimo, porque nessa cadeia onde teve Inglaterra, os próprios presos da cadeia tinham lista de espera. Portanto, quem sair já sabe que tem alguém para lhe ocupar a cama. Portanto, e lá dentro não é necessário andar um bocado atrás tanto de pessoas para o programa, porque haverá lá.
Resta-me agradecer. Se nos pudesse fazer chegar este material em formato eletrónico, eu agradecia, porque é de uma distribuição muito mais fácil. A revista, obviamente que não, mas fica nos serviços da Comissão para quem entender consultá-la. E resta-me agradecer e desejar as maiores felicidades na implementação deste projeto.
Muito obrigado também, muito obrigado.
Não sei de onde.
Exato, eu também acho que conheço e não sei de onde.
Eu trabalhei nas drogas, não é? Agora não sei. Liga-me lá. Liga-me lá de onde. O seu percurso. Eu fui presidente do IPDT durante muitos anos. Em 2000, 2001. Fui presidente do Instituto de Direito da Droga da Toxicodependência. No ano 2000, 2001. E fora isso. Andei a fazer outras coisas, mas ligada às drogas tive este período.
Mas nessa altura não tinha contato.
Não, então pronto. Então julguei que fosse daí, porque eu tive muito.
Mas é que eu podia dizer, ele veio de qualquer sítio.
Caros colegas,
posso dizer que
temos audições dois grandes dias.
Não faz vocês já não podem dizer o mesmo dia.
Não, em julho já. É 3, dia 3.
Está bem.
E depois, ao fecharmos, só fazemos mais uma.
Mas temos duas nesse dia. Está bem.
Agora não sei se esta cadeia é tua.
Muito prazer. Muitas felicidades.
Só tem dois gravadores.
Não,
mas nós não
temos mais. Estou muito organizada. Não temos documentação. Ou eu ou outro marco.
Gracias.